Reportagem especial.
Depois de um ano sem funcionamento por causa da pandemia, as comissões permanentes da Câmara voltaram aos trabalhos em 2021 de maneira híbrida e com medidas de contenção ao coronavírus. Entre as comissões, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, é considerada a mais importante da Câmara. Ela avalia a constitucionalidade de todas as propostas em análise no Parlamento. Em 2021, projetos importantes e polêmicos foram analisados pelo colegiado, como o que trata da demarcação de terras indígenas e o que estabelece o homeschooling, ou seja, o ensino em casa. É o que você acompanha agora na primeira reportagem da série especial de Retrospectiva 2021, com a repórter Paula Bittar.
Depois de um ano de 2020 paralisada por conta da pandemia do novo coronavírus, em 2021, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, considerada a mais importante das comissões da Casa por onde passam todos os projetos, voltou a funcionar. Foram 108 reuniões da CCJ em 2021 e 921 matérias apreciadas. Um dos primeiros temas a provocar embates na CCJ foi a reforma administrativa enviada ao Congresso pelo governo. Por mudar a Constituição, a proposta precisou primeiro da análise da Comissão de Constituição e Justiça, que votou se o texto estava de acordo com as regras constitucionais e outros critérios técnicos. A reforma administrativa foi aprovada na CCJ com muito debate e depois bastante modificada na Comissão Especial sobre o tema. Um dos pontos que mais gerou polêmica nas discussões da CCJ foi a criação do chamado vínculo de experiência, período de 1 a 2 anos de trabalho para o aprovado em concurso público, ao fim do qual seria determinada a classificação final e quem de fato foi selecionado para o serviço público. Na comissão especial, esse item foi excluído, mas o estágio probatório ganhou avaliação de desempenho em ciclos semestrais. O servidor será exonerado se houver 2 avaliações insatisfatórias. Deputados de oposição, como Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, criticaram o governo por, em seu ponto de vista, propor uma profunda mudança no serviço público sem garantias de economia.
Nem o governo tem certeza se essa proposta traz qualquer economia para os cofres públicos. O ministro da Fazenda admite isso, escrevendo na justificativa que ele não sabe se isso trará alguma economia. Sinceramente, é inacreditável tamanha irresponsabilidade.
O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, por outro lado, defendeu que o objetivo era garantir um serviço público mais eficiente.
A reforma administrativa é uma das mais importantes para nós pensarmos o Brasil para daqui 10, 20, 30 anos e que tenha efetivamente condições de fazer um serviço público eficiente e fazer os investimentos necessários para poder fazer com que o Brasil se desenvolva em todas as suas regionalidades.
A proposta de reforma administrativa ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Também provocou muita polêmica na CCJ a proposta que trata da demarcação de terras indígenas. E não só no plenário da comissão, o tema causou embates. Indígenas que protestavam contra a votação na Comissão de Constituição e Justiça chegaram a entrar em confronto com policiais em frente ao anexo 2 da Câmara dos Deputados, onde se localizam as salas das comissões. A proposta aprovada na CCJ traz mudanças no usufruto da terra pelos povos originários, com a possibilidade, por exemplo, de instalação de bases, unidades e postos militares, expansão da malha viária e exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico. O texto busca consolidar a tese do marco temporal, que garante como terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas brasileiros, apenas aquelas que na promulgação da Constituição de 1988 eram simultaneamente por eles habitadas em caráter permanente, utilizadas para atividades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao bem-estar e necessárias à reprodução física e cultural, segundo usos, costumes e tradições. A ausência da comunidade indígena na área pretendida em 5 de outubro de 1988 impede o direito à terra, salvo em caso de conflito possessório, fato que deverá ser devidamente comprovado. Segundo afirmou o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, a proposta é boa para os indígenas.
Como é que os índios vivem no Brasil hoje? Com fome, com miséria e sendo expulso das suas aldeias, quando brigam com o cacique, são expulsos das suas aldeias, que através deles, ou através de uma ONG, ou através da FUNAI, eles são instigados para invadir determinadas áreas. Índio não precisa mais de terra no Brasil. Índio precisa de dignidade. Índio precisa de orientação para que ele possa explorar as suas terras de forma racional, de forma sustentável.
Não é o que pensa, no entanto, Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, primeira mulher indígena eleita deputada no Brasil.
Nós temos ouvido aqui absurdos, até e tentativa de regularização da ilegalidade, como garimpo em terras indígenas, não sei se vocês sabem, mas garimpo é crime. E não é regulamentando o artigo 231, querendo dar resposta a um crime, que vai se assegurar a nossa Constituição. Os processos em relação aos direitos dos povos indígenas, a nossa Constituição garantiu isso como cláusula pétrea, e não pode ser mudada por qualquer interesse egoísta, individual, de quem tem olhar de cobiça para as terras indígenas.
A proposta que trata da demarcação de terras indígenas está pronta para a pauta do plenário. O tema do marco temporal também está em análise pelo Supremo Tribunal Federal. A prática conhecida como homeschooling foi outro assunto a motivar muito o debate na CCJ neste ano. O projeto que permite aos pais educarem os filhos em casa modifica o Código Penal para deixar claro que a pena prevista para o crime de abandono intelectual não se aplica aos responsáveis que ofertarem a modalidade de ensino domiciliar. Hoje, quem deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar está sujeito à detenção de 15 dias a um mês ou multa. A deputada Caroline Detone, do PSL de Santa Catarina, uma das autoras da proposta, defendeu que o objetivo é garantir escolha às famílias.
O que a gente quer é o respeito às famílias e ao direito de escolha das famílias. É óbvio que a esquerda vai ser contra, porque eles não querem que isso seja aprovado, porque senão vai ser uma alternativa à mentalidade esquerdista imperante no sistema de ensino brasileiro. A gente sabe que a esquerda dominou, infelizmente, né? Por meio da Revolução Cultural, dominaram essa questão do ensino, né, nas escolas e nas universidades.
Já para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, o objetivo da proposta é outro.
Não nos enganam! Vocês querem fazer o que a Carolina Detone deixou claro aqui. Claro aqui! Querem ter o direito de ensinar para os filhos que a terra é plana, só pode ser isso. Porque ela disse que não pode ir para a escola doutrinadora marxista. É gente que nem vocês, que não acreditam na ciência. Vocês querem que a partir disso se possa ter esse tipo de educação sem nenhum tipo de regulamentação.
A proposta que permite o homeschooling está pronta para a análise do plenário. Em tempos de crise econômica, o tema também foi alvo de votações na CCJ. Uma das propostas aprovadas pelo colegiado prorroga do fim deste ano até 31 de dezembro de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia considerados de uso mais intensivo de mão de obra. Os setores beneficiados com o pagamento das contribuições sociais sobre o faturamento são o de calçados, call center, comunicação, vestuário, têxtil, construção civil, fabricação de veículos, transporte rodoviário, entre outros. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, fez críticas ao projeto.
Nós não podemos favorecer setores identificáveis, setores específicos, porque quando nós fizemos isso, nós diluímos o custo destes setores beneficiados para todo o sistema. Por outro lado, o voto não a essa desoneração também é errado. O Estado deu a bengala e agora ele vai chutar em época de pandemia, vai provocar desemprego.
Por outro lado, o autor, deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, defendeu a proposta e ressaltou o acordo feito com o governo.
Quebramos as resistências do Ministério da Economia na compreensão de que é momento, né, de não pensar em arrecadação, mas de pensar em gerar empregos, numa política pública que o governo já sinalizou que acolhe, né, como sendo prioridade para 2022. Ao aumentar a carga tributária sobre o emprego, o resultado seria demissão em massa. Mais de 500 mil demissões eram esperadas, segundo a avaliação dos setores, porque ninguém aguenta mais tanto imposto sobre seus ombros. E qual seria o resultado dessas demissões? O governo teria que arcar com seguro-desemprego, com novos auxílios.
A proposta que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia foi analisada pela CCJ em caráter conclusivo, o que significa que não precisou passar pelo plenário e foi aprovada também pelo Senado. Outro tema aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça foi a proposta que estabelece que servidores públicos e ministros do Supremo Tribunal Federal serão aposentados compulsoriamente aos 70 anos de idade. O texto revoga a emenda resultante da chamada PEC da Bengala, que em 2015 aumentou de 70 para 75 anos a idade da aposentadoria obrigatória dos ministros do Supremo, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. À época, a modificação custou a então presidente Dilma Rousseff a possibilidade de indicar 5 ministros ao Supremo até 2018. Com o impeachment, a incumbência seria passada ao presidente Michel Temer. Se a redução para 70 anos passar por todas as instâncias do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro poderá indicar 2 novos ministros ao STF. Esse foi um dos motivos porque a proposta gerou bastante discussão na CCJ. Outro ponto citado foi o fato de a PEC ter sido pautada na esteira do julgamento pelos ministros do Supremo a respeito das emendas de relator geral ao orçamento, chamadas por parlamentares de oposição de orçamento secreto. O deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, chamou a proposta de casuística.
Um arranjo mexendo com todo o serviço público para garantir que Bolsonaro possa escolher 2 vagas do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um verdadeiro desrespeito, um casuísmo gigantesco.
A autora da proposta, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, por outro lado, disse que a mudança é um pleito de servidores.
Eu sou muito procurada pelas associações de juízes, desembargadores, promotores, procuradores, e há um pleito que é muito recorrente de apoio a essa PEC. Porque depois que se aumentou para 75 anos a idade limite antes da aposentadoria compulsória, há uma dificuldade muito grande de que os integrantes das carreiras jurídicas tenham qualquer tipo de promoção, porque a carreira ela é muito na forma de pirâmide, é difícil você ascender ao topo dessas carreiras.
A proposta ainda depende da análise de uma comissão especial e do plenário da Câmara antes de ir ao Senado. Ainda no tema STF, a CCJ rejeitou por 33 votos a 32 proposta que estabelecia a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo que usurpassem competência do Congresso Nacional. Ainda neste ano, foram criadas 2 subcomissões para analisar temas específicos dentro da CCJ. Uma tratou de assuntos penais e outra dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ambas aprovaram relatórios com sugestões de modificações legislativas sobre os respectivos temas. E no ano em que a pandemia continuou a desolar o país, propostas relacionadas ao combate à Covid-19 também foram apreciadas pela comissão. Por exemplo, os deputados aprovaram um projeto que acrescenta na lista de doenças que não precisam de carência após a filiação do trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, a Covid-19 e variantes enquanto em tratamento incapacitante. Também aprovaram proposta que estabelece uma estratégia nacional para que União, estados e municípios decidam sobre o retorno às aulas interrompidas durante a pandemia de Covid-19 e projeto que torna inelegível por 8 anos quem burlar o Plano Nacional de Imunização com o objetivo de ter acesso antecipado a vacinas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
E na segunda reportagem desta série especial com a retrospectiva do ano, o repórter Antônio Vital fala sobre propostas aprovadas pelo plenário da Câmara que buscaram combater os efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a saúde e a economia.
Reportagem especial.